Distribuído já este dossiê, não é igual. Então fico eu do PS com um e distribuo ao Sr. Deputado Amadeu Albregaria do PSD também outro e estará, portanto, a situação resolvida. Então dou-lhe 5 minutos para poder expor a situação.
O que se passou com o nosso ano foi o seguinte. Nós somos o último curso de magistério primário com 2 anos que se realizou entre 74 e 76. Portanto, o processo de entrada na função pública iniciava-se concorrendo a um distrito escolar para o quadro de agregados. Essa entrada era feita ao abrigo do Decreto-Lei 464-71. Requeria-se entrada, apresentava-se os documentos, depois saía em despacho no Diário da República e de seguida tomávamos posse. Era assim que se processava. O que é que acontece? No ano em que nós saímos, nós somos o último curso, porque depois, eu já fui ver o Sr. Deputado, acho que também tirou no ano de 79, e já não apanha a nossa legislação. Já apanha um outro decreto-lei que extinguiu o quadro de agregados em 1977, no dia 1 de julho. Portanto, o nosso curso é o último do quadro de agregados e com 2 anos. O curso do Sr. Deputado já teve 3. Portanto, quando nós saímos em 1976... fizemos todo este percurso. Portanto, todas nós tomámos posse logo ali em setembro, outubro, novembro, o máximo, e algumas começaram a trabalhar, outras não. Porque foi o ano em que as pessoas se deu aquela convulsão nas ex-colónias e as pessoas regressaram a Portugal. Não estavam à espera que isto acontecesse, tanto que eu juntei à documentação um decreto-lei que previa a acumulação de professores. Que está aí, que é o decreto-lei, é o 634 de 76. Previam, inclusivamente, que nós não íamos chegar para tanta escola. Deram-nos a posse, portanto, tomámos posse, fomos nomeados, saiu em Diário da República, e nós temos aí cópias dos nossos termos de posse, da nossa publicação em Diário da República, que inclusivamente diz que foram nomeados para o quadro de agregados, ao abrigo, tal, 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 portanto, e a data das publicações. O decreto-lei 464-71, inclusivamente, permitia que nós concorrêssemos ao quadro de efetivos, mesmo sem termos tempo de serviço. E isso pode ser visto no decreto-lei que está aí, que é o 464-71. Havia colegas, e vem aqui até a documentação, que concorriam. E está aqui, temos aqui o caso de uma que concorreu, portanto, nós saímos em julho de 76, ela concorre num concurso que é posto em Diário da República, porque naquela altura eram mensais, todos os meses saíam escolas a concurso. Ela concorre numa escola a 1/9/76, portanto, não estava sequer a trabalhar. Aliás, ela ainda nem sequer tinha sido nomeada e publicada em Diário da República. Como aquilo tinha uma determinada data, ela concorre e é admitida nessa escola sem sequer ter trabalhado. Isto é uma prova provada onde nós queremos chegar, que, no nosso entendimento, nós éramos funcionários públicos a partir do momento em que assinávamos a posse, portanto, a nomeação e a posse. Com toda aquela situação, a nossa colocação vai ser avançada no tempo. Houve distritos onde havia mais pessoas que tinham regressado às ex-colónias e essas pessoas estavam à nossa frente, porque já eram funcionários públicos, eram professores que tinham vindo de lá. Portanto, distritos onde havia maior número dessas pessoas, essas pessoas passavam-nos à frente. Claro, nós não tínhamos tempo de serviço, tínhamos que esperar. Só que já tínhamos todas tomado posse. Houve distritos em que as pessoas foram colocadas até dezembro, essas pessoas já saíram todas. Nós começámos a trabalhar a partir de 1 de janeiro de 77. Isso é este pequeno grupo daquele curso, porque o setor sabe muito bem que depois do ano a seguir, 77, não sai ninguém das escolas de magistério primário, e depois sai em 78 e pronto. Portanto, nós ficámos ali, aquela pequena mancha, que éramos muito poucos, ficámos ali completamente... um bocadinho assim perdidas, e pelos vistos este conhecimento não sabia disto. Quando é feito o estatuto da carreira docente, é feito um regime especial de aposentação para os professores em regime de monodocência, em que diziam que eram 55 anos e 30 de serviço, com mais os 4 que nós tínhamos da monodocência, eram 34. Os outros fizeram igualmente, que é o artigo 127, salvo erro. Depois o artigo 120, ou ao contrário, que está aqui, depois é uma questão de consulta, dizia, era um regime excepcional, e dizia que as pessoas podiam-se reformar, desde que tivessem os professores do primeiro ciclo, educadores de infância e monodocência, podiam-se reformar com 32-52, desde que tivessem 14 anos de serviço, à data de entrada da nova estrutura de carreira. Esses 14 anos começou logo a fazer muita confusão. Então viemos a saber que o nosso curso tinha sido ignorado. Pensavam que o último curso tinha sido de 73-75. E por isso nós estávamos na lei dos 30-55. Quando foi o 229, emendaram e puseram 13 em 89. E acrescentaram um pormenor que foi até 2010. 52 até 2010. Logo dizem-me assim, porque já me disseram, ah, mas 32 anos de serviço é pouco. Nós tínhamos 36 como o restante de função pública, porque as pessoas do secundário, consoante vão avançando na idade, vão diminuindo o tempo letivo. Nós nunca podemos fazê-lo. Isso no cômputo da carreira dava os 34 anos de serviço, os 36 anos de serviço. Por isso é que era a mesma coisa. E, aliás, isso era o mínimo, era o mínimo, os 32, 52 era o mínimo. Portanto, nós, com o 229, o anterior do estatuto, os 30-55, aos 55 já todas tínhamos 36, 34, isso não nos causou problema. Não era por trabalhar mais 2, 3 ou 4 anos. O que nos vai causar problema é o Decreto-Lei 229. Ao trancar, em 2010, a saída com os 13 anos em 89, porque isso só vigora até 31 de janeiro, até 31 de dezembro. E nós temos, até 31 de dezembro, temos 12 anos e muitos meses, ou por aí fora. Portanto, não atingimos isso. Como começamos a carreira muito novos, o que vai acontecer é que quando chegamos às tabelas da alínea A do 229 do artigo 5º, número 7, ninguém encaixa naquelas tabelas. Nem no anexo 2, nem no do tempo de serviço, nós temos tempo a mais, sempre. O que nós nunca encaixamos é no anexo da idade. E o que vai acontecer é que as pessoas vão aos 65 anos, com 46, com 47 e até com 48 anos de serviço. Portanto, e depois vemos os outros cursos anteriores, as nossas colegas já todas se foram embora. Nós andamos aqui a vaguear. E as colegas do curso seguinte, com este 129, também muita gente já saiu e começou a trabalhar muito depois de nós. Muito depois de nós. Nós temos aqui um caso... foi por isso é que foi criada a Lei 77/2009, que era para resolver a situação deste pequeno grupo que andava aqui perdido.
Para repor uma certa
continuidade de justiça. E esta lei extingue-se por natureza em 2014. Porque a partir de 2014 toda a gente tem os 55 e os 34, portanto, já não é precisa. Espera aí só um bocadinho, Vânia. Esta colega tem um caso excepcional. Ela tem 13 anos e 89. Nós não temos. Ela tem. Ela tem 13 anos e 89, ela ter-se ido embora com 32,52. Só que esta colega começou a trabalhar com 17 anos. Ao abrigo de um decreto-lei, que está aqui atrás, 683,75, permitia isso. Como o legislador trancou ali 2010, ela só faz os 52 em 2011, se lhe retirar, ela já vai trabalhar 36 anos de serviço. Aliás, tu já tens 36. Ela já tem 36 anos de serviço. Portanto, a Lei 77/2009 diz 34. Ela já tem 36. Só que ela só vai fazer os 55 em 2014. Se a lei for retirada, esta colega vai trabalhar até 2000... Ah, não, agora já não vais. Agora vais trabalhar até aos 65. Na outra lei, mas acho que é 2024... Parece-me que é, e 48 anos de serviço. Pronto. E todas as colegas já se foram embora. Portanto, o nosso problema aqui é mesmo este. E neste momento, a maioria das pessoas já saiu. Temos aqui uma pequena franja que nós pensamos que a nível nacional não serão mais de 20 ou 30. Porque são as colegas que começaram, que acabaram o curso com 18 anos e com 17. 17 temos conhecimento de 4. Embora ela seja a única que começou a 1 de outubro, portanto, é a única que tinha os 389. As outras começaram mais tarde, como nós. Portanto, as outras estão na nossa situação. Só que só faz os 52 em 2014. Desculpem, os 55 de 2014. Esta colega é um caso completamente diferente. Ela não se foi embora porque o legislador trancou ali 2010. Podia ter posto 2011, soubesse que não se começava aos 18, podia-se ter começado aos 17.
Muito bem. Quero-me parecer que o assunto está devidamente exposto, pelo que agora daríamos a palavra aos seus deputados. Agradeço-lhe a referência que fez. Eu, de facto, fui professor de primeiro ciclo durante 13 anos, de 79 a 82, 92. Dava a palavra aos...
Posso só fazer aqui uma coisa?
Pode, pode.
Nós temos aqui um parecer da Procuradoria que, na parte dos factos, não nos interessa, mas na parte do direito, acho que é muito importante, que é do nosso, sobre o nosso decreto-lei de colocação, o decreto-lei do quadro de agregados, que é sobre uma colega, um problema qualquer, mas na parte do direito, eu peço imensa desculpa, senhores deputados, por estar a fazer isto. Mas diz aqui...
A palavra obedecendo, de qualquer modo.
Sim, é só dizer aqui, o que diz aqui, que os professores... Há que distinguir o que é a nomeação, a posse e a entrada em exercício. E que a nomeação conferia-nos o direito de concorrer e a obrigatoriedade de cumprir as regras da função pública, a nomeação. E depois diz que nem devia ser de outra maneira. Se alguém duvida que algum funcionário empossado deixa de estar sujeito à disciplina, disciplina que agora não consigo ler, só pelo facto de não estar a exercer o cargo. Eu anexei aí para...
Muito bem. Aliás, eu permito-me dizer que o documento que nos acabaram de entregar hoje será digitalizado e será distribuído a todos os membros da Comissão, posteriormente a esta audição. Eu dava a palavra aos seus deputados, começaria pelo PSD, o Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostava de, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar todos que aqui hoje nos vêm expor este problema. De resto, tem sido um problema que, a nível de cada um dos nossos distritos, estão aqui algumas das minhas colegas que fazem também parte da Comissão de Educação, tem sido colocado por professores que estão exatamente na mesma situação, os senhores professores. Portanto, nós temos já conhecimento sobre esta matéria, achamos que os esclarecimentos que aqui nos trazem são úteis. Eu gostava de perceber qual é que é o universo de professores que está com este problema. Tenho ouvido números diferentes, mas julgo que andará à roda dos 500. 500? Pois, eu estou a dizer isto porque a informação que tive de pessoas que me contactaram diretamente apontam para esse número que acabaram de dizer. Mas temos recebido e-mails, eu pelo menos já recebi 2 ou 3 e-mails que apontam para números de 500 pessoas. Se calhar aquela gralha puseram mais um zero, queriam dizer 50 e puseram mais um zero. Mas acho que isso era relevante, nós percebermos bem qual é que é o universo de pessoas que estão... Essa era a minha pergunta. A outra era mais... Nós estamos neste momento a discutir o orçamento na generalidade, depois vai ser discutido na especialidade. O modo de trabalho de cada grupo parlamentar obviamente difere, mas penso que aqui até é comum. Vão chegando uma série de solicitações para alteração do orçamento na especialidade. Nós obviamente fazemos alguma seriação daquelas que são as propostas que nos chegam. Fazemos a análise e temos que a fazer em conjunto com, primeiro com os colegas da Comissão e depois com a própria direção do grupo parlamentar. E é isso que neste momento vos posso garantir, é que esta situação será colocada à direção do grupo parlamentar, sem neste momento poder ter um compromisso de dizer que nós vamos proceder a uma alteração neste sentido. O que vamos é analisar a questão e parece-me que para essa análise é muito importante saber este número de profissionais que estão abrangidos por esta situação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Odete João, pelo Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores professores. Conheço bem esta matéria. Aliás, fui subscritora da Lei 77/2009. Tive 9 anos no Centro de Área Educativa de Leiria. Conheço muito bem o sistema de colocação dos professores de primeiro ciclo e o problema que aqui nos trazem. E é evidente que o Partido Socialista, quando se apercebeu que de facto havia aqui um conjunto de professores que ficavam numa situação substancialmente diferente daqueles que, face a iguais circunstâncias, não são iguais pelas razões que nos explicaram, mas acabam por ser iguais naquilo que foi a sua função e o seu desempenho ao longo de anos e anos, não teve dúvidas em avançar com esta proposta de lei que depois veio dar a Lei 77 de 2009. Portanto, é isso que o Partido Socialista pensa sobre esta matéria, mas não poderia deixar de dizer aqui, como já disse o Sr. Deputado Amadeu Albergaria, que qualquer alteração está necessariamente dependente daquilo que a maioria entender sobre esta matéria. Dito de outra maneira, o PS é insuficiente para aprovar qualquer alteração legislativa nesta matéria, mas não deixamos de reconhecer a pertinência desta situação, porque uma coisa é uma pessoa que tem expectativas, e ainda outro dia me relataram uma situação de uma pessoa que, de um professor que já não tem componente letiva porque aguarda a sua aposentação durante o ano 2012-2013, não é? Porque faz os 55 anos no próximo ano, em vez de ter uns meses para chegar à aposentação, tem mais 10 anos pela frente. Uma coisa é, como eu, ter mais 2 ou 3 anos, não é? Outra coisa é, em vez de uns meses, ter uma dezena de anos. Portanto, parece-me que, face àquilo que são as expectativas das pessoas, ao faziamento de uma lei que nós entendemos que é necessária, e por isso se avançou em momentos anteriores com esse faziamento e não com uma decisão abrupta de marcar os 65 anos como data limite, não é de todo razoável gurar estas expectativas. Sendo certo que nos dias que vão correndo, todos nós sabemos que o tempo de exercício da profissão tem que ser mais dilatado, porque a esperança de vida também é maior, mas que este processo tem que ser faseado, portanto, e não feito desta forma abrupta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada da João. Dava agora a palavra às senhoras professoras, ou aos senhores professores, para poderem também comentar as perguntas que responder às perguntas ou fazer outros comentários que não achem pertinentes.
Eu vou fazer mesmo um comentário muito relacionado comigo, e mais em relação ao Sr. Deputado do PSD. É assim, nesse ano, quando acabámos o curso, não havia muitas escolas de magistério a nível de país. E eu lembro-me que a minha zona oeste foi a mais sacrificada por causa das ex-colónias, pronto. Havia o Golfo Mar, no Vimeiro, assim como havia o Hotel das Caldas da Rainha, junto à Rainha, e foram para esses núcleos que, de facto, as pessoas sem casa e com cursos vinham. E na minha escola, em Ribamar da Lourinha, não é Ribamar da Ericeira, mas Ribamar da Lourinha, foram logo colocados 2 ou 3 professores do Golfo Mar, pronto. Por isso, eu não sei mais ou menos quantas pessoas foram desse curso, só sei quando foi para criarmos a lei, pronto, 77, juntámos as pessoas todas do país que estavam nessa situação. E nessa altura deu-nos o número de 250 pessoas, o máximo. Muitas delas já foram, pronto. Daqui deste conjunto de pessoas, acho que já estão 2 reformadas, eu e a Isabel, que ainda não estamos reformadas, e hoje eu conheci estes 2 colegas que vieram de Viseu, que eu nem os conhecia, ao Arcos de Valvez. Eu sei que na minha, em Torres Vedras já não há ninguém para sair, já toda a gente até dezembro tem a situação. Há uma do Bom Barral, ou 2 do Bom Barral, há 2 da Lourinhã, porque foram os sítios onde, de facto, tiveram ali o Golfo Mar e esses hotéis. Depois, sei que isto tem andado a tentar descobrir pessoas para me acompanhar nesta luta, porque isto é injustiça atrás de injustiça. Sei que há uma de Faf, que me telefonou. Sei que há uma de Arouca, que já não é, é do 229. Depois vão-me dizer... Diga? 10 em Aveiro, pronto. E depois sabemos que em Santarém há 4. Santarém há 4. Por isso, nas nossas contas, 30, 40, 50 pessoas, o máximo dos máximos. Porque, por exemplo, a minha zona era a zona do curso de Caldas. Éramos talvez 12 dessas pessoas que não ficaram colocadas, porque quem concorreu de Leiria para cima, que pertencia ao distrito de Leiria, ficaram metade em Leiria, metade em Lisboa. Lisboa foi mais sacrificado com a vinda dos retornados. A parte de Leiria já não foi tão sacrificada, não sei porquê, pronto. Só sei que essas colegas já estão todas reformadas da zona de Leiria. Está uma nas Caldas, uma do Bom Barral, outra da Lourinha, por causa da idade. Eu já tenho 36 anos, vou fazer 37 anos de serviço, e tenho 54, vou fazer os 55 no dia 4 de janeiro. Eu não sou nada de pressões, nunca tive um atestado de pressão, e isto caiu-me em cima, que hoje não consigo conduzir, e está há 15 dias para cá. Por isso, eu não quero voltar à escola, não quero. Porque já é a segunda vez que me acontece na minha vida. Pronto. Da outra vez esqueceram-se de mim, ainda aguentei. Desta vez, acho que ninguém vai se esquecer de mim. Por isso era o que eu tenho que dizer. O número, de facto, é o máximo é 50. Isso também é fácil de calcular, Sr. Deputado. É só pedir às pessoas do curso de 75, 76, que saíram nesse ano, a nível nacional, as que estão reformadas, as que sobram. Porque a maior parte vai até dia 30 de dezembro. As pessoas estão fora... 31 de dezembro. As pessoas telefonam-me para casa e pronto, e dizem, então vou já pedir, isto deve ser aí na Caixa Geral de Aposentação, deve ser uma barafunda. Pronto. Porque ainda estavam à espera que ficassem mais um ano ou dois. Por isso é que eu digo, deve ser umas 50, o máximo, porque tivemos esse cuidado antes de virmos para aqui.
Posso?
É tudo.
Faz favor, tem a palavra. Agradecia-lhe que desligasse aí.
É só o seguinte, vamos lá ver, nas escolas do Ministério Primário daquela altura não eram muitas. Não sei assim. O que é que acontece? Os distritos mais afetados pela vinda das pessoas das ex-colónias é que sofreram isto. E quem é que sofreu? Portanto, todas as pessoas, no nosso caso, até quem saiu do magistério, 14, 15, aquilo era assim. Saíam 2, 17, 4, 4, 16.
Havia números
clausos. Havia números clausos. A média do magistério tinha que ser 13. Portanto, a maioria era 13. Os 13, 12, ainda saíam alguns, ainda foram colocados alguns com 13. Portanto, quem é que vai acontecer? Quem é a franja? Nós ainda começámos logo a trabalhar em janeiro, aquelas coisas também, saímos com 14 e 15 e 13 e 14, pronto, por aí fora. Essa gente trabalhou, quem não trabalhou foi ali. O que é que aconteceu? Toda essa gente já saiu, as pessoas já saíram, faltam, os colegas começaram, porque aqui não está em causa agora o tempo de serviço, está em causa a idade. Porque as pessoas, desde que tenham 55, o 77-2009, graças à Comissão de Educação, que aprovou por unanimidade, Sr. Deputado, aprovou por unanimidade esta lei, fez aqui esta cláusula, que é o ponto 2, a beneficiar o tempo de serviço. Logo, como as pessoas já têm, o caso desta colega tem 36, o caso daquela colega tem também a mesma coisa, 35, está perto de fazer os 36, e isto vai beneficiá-los. O nosso problema é, é a idade, não é o tempo. Porque mesmo no 229, nós excedíamos sempre a idade. Nunca tínhamos era... desculpem. Excedíamos sempre o tempo, nunca tínhamos era a idade. E por isso, de facto, foi unânime. E desculpe só este comentário, senhora deputada Odete João. O que é o destino da outra vez era o PSD, o senhor deputado Emílio Guerreiro, a dizer... Pois, nós podemos querer fazer, mas é o PS é que vai mandar. Agora aqui estamos nós, que é o PSD que vai mandar. Para nós é-nos indiferente quem manda. Só queremos que nos façam justiça.
Muito obrigado. Dá-lhe também a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado.
Deixe-me só dizer que o PS fez. O PS cumpriu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitava para cumprimentar, trazer um abraço fraterno do Alto Minho. Até aqui a Lisboa, vim de propósito, levantei-me às 7 da manhã para estar aqui e apetece-me chorar. Sinceramente, apetece-me chorar. Porque é o seguinte, sou de uma família muito humilde e o meu pai trabalhou muito para me pôr a estudar, deu-me um modesto curso do magistério primário que, de uma forma abnegada, eu consegui tirar no magistério de Braga no longínquo ano de 1976. Eu estive ontem até tarde e tive uma pequena preocupação de identificar, perdoa-me a expressão, todos os membros desta comissão. E cheguei à conclusão que uma grande parte dos deputados que fazem parte desta comissão ainda não tinham nascido e já eu ensinava o ABCDE. Portanto, eu verifiquei isso. Uma grande parte dos membros desta comissão ainda não tinham nascido, eu já estava a exercer a nobre função de professor primário, era assim que se chamava, hoje primeiro ciclo. Mas eu fui ilustre professor primário e não renego essa condição. Mas, entretanto, tirei o curso em 76, e porque, entretanto, o panorama político daquela altura permitiu, obrigou, não sei outro termo para aqui, e mandou de Angola, Moçambique e outros locais da diáspora portuguesa, muita gente para aqui, para o nosso continente. E o simples Manuel Barros, professor primário, ficou em casa a tratar de outra vida porque não tinha escola. Parece que a história que se repete, hoje tenho um filho formado e também não tenho emprego, mas é uma parte só. E então eu andei a fazer aquilo que ninguém queria fazer. Mas insisti, tentei, cumpri todas as leis, andei de mota para aquelas aldeias de Arcos do Alvés e comecei a trabalhar em 77, 78. No primeiro ano não consegui, mas no segundo consegui. Fiquei todo contente, comprei uma mota e lá fui para a minha aldeia, percorrendo. E até hoje posso dizer que tenho 35 dias de faltas por atestado médico, porque estive mesmo doente e estive mesmo internado. As minhas faltas, as outras, podem-se contar. Será uma média de uma a duas no ano. E trabalhei naquele tempo em que se trabalhava com quatro classes. Isto, para algumas pessoas, se calhar não diz nada. Mas o Sr. Presidente sabe muito bem. Eu trabalhei com quatro classes em escolas de lugar único. E trabalhei, e então, naquela altura eu não me preocupava com a aposentação. Eu era jovem, eu tinha o mundo à minha frente. Eu nunca me importei, nunca nenhuma escola me... Eu queria uma escola, queria trabalhar, queria casar, queria ter os meus filhos, queria a minha vida, porque, para miséria, entre aspas, tinha chegado a vida de casa com mais cinco filhos. E então eu trabalhei e nunca me importei de nada. Mas depois comecei a andar, casei, tive os filhos, e comecei a preocupar-me, e comecei a ver os colegas a ir embora. E toda a gente ia embora, toda a gente ia embora com 30, 55, porque dava jeito. Ou então iam na lei especial 32-52, porque tinham 13 em 89. Eu não consegui, por ano e meio. Não tinha 13 em 89. Mas depois é assinado um documento em que diz que até 31 de dezembro de 2010, quem tiver os 32, 52 até pode ir embora. Mas como não tinha os 13 em 89, perdoa-me a expressão, fiquei de lado. E, portanto, não beneficia de nada. E, entretanto, como sabem, a lei terminou em dezembro de 2005, com todas as revoluções que houve nos governos anteriores. E, portanto, veio aquela malfadada lista em que eu estava sempre a pedalar e estava sempre a ter tempo a mais e a idade sempre a fugir. E eu a ficar cada vez mais velho, mas a idade não chegava, porque tinha que ter 55 e mais 6 meses e eu tinha 52,5. Porque depois eu tinha que ter 33, eu já tinha 33 anos, mas tinha que ter 57,5 por aí fora. E depois pressionámos de todas as formas feitios, e estão aqui colegas que trabalharam nessa altura, e conseguiu-se essa lei, que era a minha tábua de salvação, que era a Lei 77 de 2009, que eu digo assim, vou trabalhar 36 anos de serviço, mas aos 57 vou embora. E os colegas meus, só porque eram mais velhos, 1 a 2 anos de idade, porque tinham tirado o curso primeiro que eu um ano, e até tiraram também comigo em 76, mas porque reprovaram, porque não estudaram. Eu estudei, eu fui aplicado, e com 18 anos eu tinha o meu curso de magistério. E quem tirava aos 20, 21, 22, com 30 anos, foi embora, aos 55. E eu fiquei. E digo assim, vou trabalhar 36 anos, ou 37, mas aos 57 vou embora. Senhor Presidente, já tenho 55, já vou a caminho de 35 anos. No próximo mês de julho, se nada for alterado, eu posso pedir a minha aposentação. Porque posso pedir, à luz da lei, com 90 dias de antecedência, até diz a lei que com mais um ano de serviço, além dos 34, cada ano a mais, eu posso ter um bónus. Dou-me um bónus agora. Nunca me deram nada. Agora dou-me um bónus, graças a Deus. Eu sou católico, agradeço a Deus porque me dá um bónus de 6 meses. Em outubro de 2013, eu tenho 56,5 e tenho quase 37 de serviço. E era isso que eu estava a pensar. A minha esposa também é professora, é mais velha que um ano, tirou o curso primeiro que um ano, está em casa há 3 anos porque beneficiou, entre aspas, da lei que à altura lhe deram 32,52. Eu continuo a trabalhar. E agora é o seguinte, eu estava a verificar que a minha lei, que me mandei mesmo embora, que em julho do próximo ano eu pedi a reforma com os 30, com os 90 dias de antecedência, aguardava, ia-me embora descansar da vida, com 37 anos aproximadamente. Dizem-me há dias que tenho que trabalhar até aos 65. Tenho que trabalhar mais 10. Tenho que trabalhar 45 anos e meio. E tenho que trabalhar. Será isto lógico? E é isto, quer dizer, eu já estive numa ilha perdida, em que tive um bocadinho de terra, por duas vezes perto, mais uma vez, e eu estou a nadar e consigo ver o quê? Não vejo nada, não vejo o mar. Estou novamente perdido. Este, o meu retrato, é o retrato de todos aqueles professores que tiraram o curso em 76 e que tiveram a infelicidade de nascer depois de 57, Sr. Presidente. Só tiveram essa infelicidade, porque se tivessem nascido em 56, uma colega minha está radiante, Sr. Presidente. Nasceu em 1956, em novembro faz 56,5, já meteu os papéis. Só tem mais 6 meses de serviço que eu, mas nasceu em 56. E nasceu em julho, eu até nasceu de abril, e ela nem é mais velha que um ano, mas já meteu a reforma. Eu só tenho agora uma tábua, felizmente eu tenho uma tábua, a colega aqui ao lado não tem, tem o mesmo tempo que eu, mas só faz 55 em março. Por 60 dias não pode. Eu tenho que ser penalizado na minha carteira, eu que tenho as minhas, tenho os meus registros limpos, e eu que tenho, como disse, 35 dias de atestado médico e algumas faltas dos famigerados artigos 4º, eu ainda posso perder dinheiro porque não sou rico, e como sabem, a condição agora toca a todos. E eu não sou rico, ainda me posso agarrar a uma tábua de salvação, que é pedir a reforma ontem, perdoem a expressão. Ontem eu podia pedir a reforma, porque já tenho 34, à luz do 77 de 2009. Mas até ninguém me diz quanto é que vou receber. Ninguém sabe. Porque tem que se fazer umas contas para os 57, para aqui, para acolá, para os 39,5, para aqui, para acolá. Eu só sei uma coisa, é que sou penalizado e muito. Pedindo a reforma amanhã, eu sou muito penalizado na reforma. Sei, a propósito do Sr. Deputado que falou no número, sei que muitos professores têm pedido a reforma com os cortes, com a antecipação, porque antes que seja tarde estão a fugir com os 34 e sim 35 de serviço e com os 55 já feitos. É o meu caso. Tenho 55 feitos em abril, tenho quase 35 de serviço, portanto completei aquilo que diz o número 3 do artigo 77, da lei 77, e eu terei que fugir, porque é isso que me obrigam. Sinceramente, não posso estar cá mais 10 anos, porque senão dou o doido. Fico doido. Porque não acho justo que me obriguem a trabalhar mais 10 anos quando eu tenho a reforma há 9 meses. Eu, no dia 31 de julho, pelas condições que estão, eu posso pedir a aposentação, não sendo revogada a linha J do artigo 78, salvo erro, na proposta de lei. Se ela não for riscada de lá para fora, eu terei que trabalhar mais 10 anos. Terei que passar de 35 para 45 anos. Não posso, já não estou em condições, já estou a ficar doente, já tenho problemas de diabetes, já tenho problemas outros que não são aqui chamados, e aquilo que se passa é o seguinte: os professores que neste momento estão penalizados como eu são todos professores que tiveram a infelicidade, entre aspas, de ter nascido em 57, 58. E por mais um ano nós iríamos todos embora. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado também, Sr. Manuel Barros. Dava também a palavra à Sra. Professora
Isabel Cardoso.
Isabel Cardoso, faz favor. Eu peço muita desculpa pelo facto de não termos o tempo que gostaríamos todos de ter,
sim,
com certeza.
Sim, eu vou ser breve.
Pronto, muito obrigado.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Eu sou uma professora que iniciou funções com 17 anos, acabei o curso com 16, iniciei funções com 17 em 1 de outubro de 76, através do decreto-lei que os senhores deputados têm aí no dossiê, o 683 de 75, e quando saiu o decreto-lei 229 de 2005. Eu fui excluída porque o legislador certamente não teve em conta que no ano de 76 o país precisava, como diz aí o decreto-lei 683, precisava de, segundo aqui diz, pessoas qualificadas e que não podia ter inativos essas pessoas, visto prejudicar o país. Por outras palavras, é o que está aqui neste decreto-lei. Ora, eu comecei a trabalhar a 1 de outubro de 1976, com 17 anos acabados de fazer, e quando sai, como já referi, o decreto-lei 229 de 2005, eu sou excluída, tenho os 13 anos em 89, mas nunca poderia ter 52 em 2010. Tinha 51. Portanto, ao fazerem o decreto-lei 229, não foi suposto ter-se começado a trabalhar com 17 anos. Portanto, fui excluída e, durante 3 anos, este grupo andou aqui por estas paragens a falar com todos os grupos parlamentares, onde esteve também aqui na Comissão de Educação. Foi feita a lei 77 de 2009, em que eu iria, eu e todos os outros colegas, trabalhar com 34 anos e 55 de idade até 2014. E é isso mesmo, em 2014 eu faço 55. Neste momento tenho 36 de serviço. E pensava trabalhar mais 2 anos. Penso que ainda seria capaz de trabalhar mais 2 anos. Chegando aos 55, trabalhar mais 10, não posso, não consigo. Daí o meu apelo ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados para a não revogação da Lei 77 de 2009. É evidente que hoje começa-se a trabalhar mais tarde, acabam-se os cursos mais tarde e começa-se a trabalhar aos 20 e tal, 30 anos, e é lógico que se vá trabalhar até mais tarde. Não posso dizer que tenha a mesma capacidade com 36 anos de serviço e com, presentemente, 53 de idade, que tinha em anos anteriores. É difícil. Por isso apelo que tenham o bom senso de não revogarem a Lei 77 de 2009. Não somos 500, como o Sr. Deputado disse, porque, como esta colega frisou, naqueles 3 anos tivemos a oportunidade de juntarmos todos, e foi num almoço em Fátima que nos juntámos, portanto, cerca de 250 pessoas, que muitas delas já se aposentaram e outras irão se aposentar até 31 de dezembro do corrente ano. Não espero. Portanto, não vão esperar pelos 57, vão chegar aos 55. Agora, se esta lei for revogada, até 2014 vão estas poucas dezenas, 3 dezenas, 4 dezenas de professores que estarão no país a trabalhar nestas situações. Não serão mais, garantidamente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu acho que eu agradecia-lhe muita, muita rapidez na sua exposição.
Eu só ia dizer que toda esta situação, além de nos ter feito ter andado a fazer um desgaste emocional enorme, também monetariamente, porque a Lei 67 de 2009, que os senhores fizeram aqui, e muito obrigado por terem feito, e espero que não a refoguem. A Caixa Geral de Aposentações, portanto, a lei beneficia no seu artigo 2.3, além da carreira dos 34, beneficia 6 meses por cada ano de serviço a mais. E depois, portanto, por isso as pessoas podem a pedir a aposentação aos 55, com a penalização aos 57. A Caixa Geral de Aposentações está a fazer o cálculo das pessoas que se vão embora aos 55. Aqui diz que a carreira completa é de 34 anos de serviço. E no ponto 3 diz, sem prejuízo dos números anteriores, a aposentação pode ser requerida aos 55. Mas a CGA está a dividir a carreira em P1 por 39,5. Ora, e depois, o que é que acontece? Dos 55 aos 57, penalizam por 4,5 por cada ano a mais. E penalizam, em vez de dividir a carreira por 34, estão a dividi-la por 39,5, penalizam mais 5 anos e meio. Isto, se calhar, é outra batalha que nós temos que travar.
Muito obrigado. Pedia também, então, aos seus deputados que pudessem dizer o que entenderem sobre aquilo que foi dito, mas também o poder de síntese era o que se pedia. Sr. Deputado Madeu Albergaria, faz favor.
Obrigado. Para que fique claro, eu não disse que havia 500 professores neste caso. Eu fiz uma pergunta porque falaram comigo e disseram 50 e eu recebi e-mails que me diziam 500 e parecia-me importante que ficasse esclarecido que nós estamos a falar de um universo entre os 30 e os 50 no país inteiro, no máximo. Pronto, era precisamente isso que eu queria aqui esclarecer, porque eu não tinha este dado, aliás, tinha dados contraditórios. Por conversa que tive com professores que estão na mesma situação, referiram-me um número que vocês acabaram de referir. Via e-mail, eventualmente, por contas feitas de outra forma, referiam este número. E parece-me que é importante para a nossa própria argumentação falar no número de 30 a 50 ou falar no número de 500 pode fazer a diferença. Pronto. A segunda nota é só para reafirmar aquilo que disse. Nós daremos conta disto nas nossas preocupações e à direção do grupo parlamentar. E analisaremos um conjunto de questões que estão, não só destas, da matéria, relatando, nomeadamente, cada uma das questões que aqui nos foram transmitidas e que nós, obviamente, somos sensíveis a essas. Agora, eu não posso, neste momento, dizer-vos que nós vamos fazer isto ou fazer aquilo, porque não é esse ainda o nosso timing de decisão, porque o grupo parlamentar também tem a sua própria organização, há um debate que tem que ser feito e há decisões que têm que ser tomadas. Agora, aquilo que faremos é dar conta daquilo que nos transmitiram, do número que está aqui em causa, da lei de 2009, e de um bocado as histórias de trabalho e profissão que aqui nos relataram, e este caso, ou estes casos que merecem ser olhados com muita atenção, de pessoas que podem completar 45, 47 e 48 anos de serviço. e que estão aqui numa situação que eu sei, e também quero dizer o seguinte, eu nasci em 77, não tenho dúvidas nenhumas que a minha geração trabalhará provavelmente até para lá dos 65 e que se calhar não vamos ter direito a grandes compensações. Mas também reconheço que a situação agora é diferente e que há aqui alguma dose, ou bastante dose de injustiça em relação aos vossos colegas da mesma idade. E, portanto, se entre gerações a conversa poderia ser de outra forma, dentro da mesma geração, se puder atalhar, era isso.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Adeto João, pedia-lhe também poder de síntese, faz favor.
Sr. Presidente, serei telegráfica. Apenas para dizer que tomamos boa nota da situação que está a acontecer com a Caixa Geral de Aposentações, portanto, sobre a contagem do tempo de serviço, e que iremos indagar sobre essa matéria. Sobre a Lei 77, é evidente que, sendo o PS autor dessa lei, mantém aquilo que pensava há um tempo atrás, tendo em conta também a excepcionalidade da vossa situação, porque aqui é uma questão de injustiça face a professores que estão, hipoteticamente, em igualdade de circunstâncias e até alguns com menos tempo de serviço. Portanto, aqui a única questão que está em causa é a idade. Mas também não posso deixar de referir, e é importante que todos nós tenhamos consciência disso, portanto, que o faziamento é importante, tanto mais que a partir de agora as pessoas começaram a trabalhar com 20 anos, vão trabalhar todas elas 45 anos, 46 anos, portanto é uma realidade que, face àquilo que é a circunstância vossa de apanharem o faziamento, deve estar equilibrada com os restantes pessoas dessa geração, mas para as gerações vindouras essa passa a ser uma realidade perfeitamente assumida dos 45, 46 anos de trabalho, não é? Porque a esperança de vida aumentou, portanto, é evidente, mas pronto, para dar nota disso, que as aposentações com 32 e com 36 anos de serviço, passa a expressão, acabaram.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Duas notas finais para terminarmos. A primeira, institucional, uma delas, que é para vos dizer que eu peço muita desculpa e pedimos todos pelo facto de não termos o tempo que seria necessário que para esta audiência, até porque vieram todos muito longe e, portanto, mereceriam todo o nosso empenhamento poder ouvir todas as vossas exposições. Mas, por outro lado, também entendemos que devíamos encaixar esta audiência o mais rapidamente possível, porque o contexto que estamos aqui a viver na Assembleia é do Orçamento de Estado e era importante que vos ouvíssemos, nem que não fosse com a dimensão que gostaríamos que fosse, mas pela relevância da matéria. Dizer-vos ainda institucionalmente que desta reunião será efetuada uma ata, que será distribuída a todos os deputados da Comissão de Educação. Quanto ao mais, cada grupo parlamentar, aqui pelo menos o PS e o PSD, expressaram as suas posições, elas estão ditas e estão assumidas, e eu direi também a título pessoal, que para mim foi também um rememorizar do tempo em que eu fui professor de primeiro ciclo, e que efetivamente nem que eu continuasse no primeiro ciclo não me reunia às condições para poder apresentar-me nesta altura. Porque eu depois acabei por ir para o secundário e já, como não estava em monodocência, já não podia pedir isso. Vamos ver se conseguimos, efetivamente, cada grupo parlamentar, enfim, porque aqui ficou dito, farão as suas diligências. Referiram aí bem que há a proposta de lei da 10ª legislatura que foi apresentada por unanimidade, por todos os grupos parlamentares, subscrita por todos. Foi na altura dinamizada pelo Partido Socialista, mas todos assinaram. E que foi aprovada por unanimidade, aliás tem deputados do PS, do PSD, do CD, do PCP, do PEV e não vejo aqui nenhum... Ah, do CDS também, tem o Abel Batista do CDS também, pelo menos, e que, portanto, vamos ver se efetivamente este projeto concitou na altura a unanimidade, que possa agora, eventualmente, também poder fazer algum caminho no sentido de que o artigo 79 da proposta de lei do Orçamento de Estado poder vir a ser alterado dentro daquilo que é a vossa pretensão. Essa questão está nas mãos dos grupos parlamentares, como sabem, cada um agirá em conformidade. Muito obrigado pela vossa presença e uma boa viagem de regresso. Muito obrigado.